FM apresenta Drops Empreendedor com Rodolfo Brandão.
A sigla no momento do mundo corporativo é o ESG. Mas será que todo mundo entende o que significa na prática para o bolso e para a sobrevivência das empresas? No Drops Empreendedor de hoje, conversei com o amigo especialista Léo Tostes, que nos explica o que, na prática, é o ESG.
Me chamo Léo Tostes, sou sócio na Impactability, né, sou fundador da empresa. Nós atuamos na área de ESG e inovação, já fazem uns 3, 4 anos, grandes empresas, pequenas empresas, e também trabalhamos bastante com o tema de inovação e sustentabilidade no agro, através do Agnest Farm Lab, que é uma iniciativa de agro lá em Campinas. O desafio é caro, requer muitas pessoas, muitos especialistas, muita tecnologia para resolver. Então, quando começam a surgir soluções que sirvam para acelerar o processo, solucionar esses desafios, é melhor. Né? Mais barato, mais rápido, enfim, faz parte da lógica, né? Inclusive das startups. Né? Então, o uso da inovação aberta, parceria com as grandes empresas, parceria com governos, para acelerar combate a mudanças climáticas, combate à pobreza, combate à fome, é essencial se você quiser efetivamente vencer os desafios. Agora, ainda é para muita empresa uma lista de obrigações e para algumas ainda é apenas greenwashing, né? Que é o marketing verde. O cara só está falando que faz, mas não faz. Então, esse é um dos desafios do ponto de vista do negócio. Mas o ESG, na prática, ela não tem muito como voltar atrás, né? O conceito de sustentabilidade. A gente pode nem usar o termo ESG, mas não tem o que fazer. Tem que ser tratado como o tema prioritário estratégico nas empresas. A empresa que quer começar a se envolver com o tema de ESG, ela tem que entender que ESG, primeiro de tudo, ela tem a ver com estratégia, mesmo para uma empresa pequenininha. Ela também tem a ver muito com a cabeça do dono, sabe? Então, tem empresas gigantes que investem em ESG porque o fundador tem aderência aos temas socioambientais, se sensibiliza e aí cobra, né, a cadeia de fornecedores e é pequeno obrigado a aderir. E existem aquelas empresas que estão só cobrando porque estão sendo cobrados no mercado. Assim como também existem as pequenas na mesma pegada. Mas acho que a pequena, ela ganha um diferencial competitivo, é um primeiro impacto, né? Porque é um impacto direto na marca, é uma empresa que respeita mais o meio ambiente, uma empresa que trabalha melhor o social, as pessoas, né, o consumidor. É só parar para pensar em você, consumidor, ou pessoas que estão nos ouvindo, consumidores. Pô, é muito mais legal quando você compra de uma empresa que você sabe que parte do que ela ganha, ela gera em impacto social, impacto ambiental, né? Por outro lado, quando a empresa trabalha, por exemplo, com tecnologia ou trabalha com determinados serviços que são consumidos, por exemplo, através de editais públicos, ter certificações, ter reconhecimentos nesse tema ajudam a contar pontos. Então também tem esse benefício do ponto de vista de impacto, né? Você não tá causando mega impacto, mas você está se posicionando como uma empresa que acredita nisso. E o terceiro, e que muita gente não vê, mesmo em empresas pequenas, é que empresa que adere a uma agenda de ESG, em parte, ela também está aderindo numa agenda de mais eficiência no negócio, entendeu? Porque você vai trabalhar o S, não é trabalhar necessariamente comunidades carentes, né, vulneráveis. Você está falando do próprio colaborador, da família do colaborador, né? Então, um ambiente bom para trabalhar é bom para reter colaborador, entendeu? Então, esse é o S do ESG, tá lá na raiz. O conceito de ESG já nasce disso, né? Que é banco, investidores, junto com a ONU, lá em 2004, trazendo que o risco de trabalhar com empresas que não têm aderência a boas práticas de sustentabilidade, ou empresas poluidoras, ou empresas que são um ambiente tóxico para trabalho, enfim, isso aí pode não ter um efeito direto, às vezes, na reputação. Muita gente não vê que ela está cometendo crimes ambientais ou social, ou indo contra normas, né, trabalhistas, etc. Mas certamente faz você perder colaborador. Certamente, no longo prazo, você começa a ter problema com com fornecedores, né? Então, assim, a empresa que investe nisso, ela primeiro lida com risco de compliance. Então, se ela não paga um tributo, ela pode ser multada. Se ela transgride numa norma ambiental, ela pode ser multada. Então, o básico do básico do básico, ela tem que fazer. E é o que eu digo, quando eu presto uma consultoria de ESG para uma empresa, eu digo assim, ninguém começa do zero, ninguém parte do zero. Porque, no mínimo, você paga impostos, no mínimo, você segue alguma norma pública, né? Alguma regulação pública que você é obrigado a seguir. Então, né, tá indo na gestão do risco. Agora, quando você sobe um degrau do ESG, você já começa a pensar em reputação. E não basta, né, cara, colocar o famoso missão, visão e valores, está lá assim, nossos valores, inovação e sustentabilidade. E aí não faz nada disso, cara, é dar tiro no pé, entendeu? Reputação, aqui estou falando de empresas que fazem e mostram. E tem empresa que faz e não mostra. Faz questão de não mostrar porque ela acha que aquilo ali é um dever dela como parte da sociedade. É interessante quando você começa a olhar por essa ótica. Mas esses dois são os temas mais básicos para quem quer trabalhar ESG. Primeiro, gestão do risco. E depois, reputação. Existem boas práticas e metodologias. Mas acho que o primeiro passo é entender que ESG, né, ou ESG, na verdade, né, não é uma coisa isolada. Como é que ela começa a identificar isso? Você começa a ouvir pessoas. Você ouve o seu colaborador. Você ouve que o colaborador está num ambiente ruim. Você começa a ter um indicador muito alto de rotatividade, né? Logo tem um ambiente de trabalho talvez não seja agradável ou paga muito abaixo do mercado, né? Então, para lidar com esse tema, não é tão difícil assim. A questão é como é que uma empresa começa a ver oportunidade nisso. E quando ela começa a ver oportunidade é quando ela entende que existe maturidade interna, né, para construir uma estratégia de ESG que faça sentido, e essa estratégia de ESG que faz sentido vai ajudar ela a reduzir riscos, gerar reputação e, eventualmente, reduzir custos e aumentar a receita. Eu vou dar um exemplo bem prático desse, né? Que é assim, fez um diagnóstico de ESG em vários níveis, né? Social, ambiental e de governança. E lá foi visto que existe um custo muito elevado de energia numa pequena indústria. Só em fazer um novo contrato aqui no Paraná, por exemplo, com Copel, ou comprar de Mercado Livre, se você tiver demanda para isso, já vai cair teu custo. E isso já tem indicadores positivos, por exemplo, em emissões dos gases de efeito estufa. Sabe, uma coisa conecta com a outra. Você tem um payback, sei lá, de um ano, às vezes menos, sabe? Então, para começar, mapeie aquilo que é risco para você, que você não está vendo. Peça ajuda do contador, peça ajuda do advogado, peça ajuda do seu time administrativo. Mas também comece a olhar riscos do ponto de vista financeiro, social, ambiental, porque está tudo ligado uma coisa a outra. Isso vai te ajudar a dar um primeiro passo, subir o degrauzinho de estar, pelo menos, o risco garantido. O resto você depois vai lidando.
Quer aprofundar seus conhecimentos sobre o ESG, governança e inovação? Siga o Léo Tostes no Instagram, leo_tostes, Tostes com E e S no final. Você que ficou até o final, te espero na próxima coluna com muito mais do mundo do empreendedorismo e inovação.
A coluna Drops Empreendedor vai ao ar aqui pela UEL-FM todas as quartas e sábado, às 10 da manhã. O UEL-FM apresentou Drops Empreendedor com Rodolfo Brandão.